A volta. Estavam todos prontos para a volta, exceto Emília. Narizinho refletia sobre seu caso. Por fim, pediu a opinião de Tom Mix sobre o melhor meio de a levar. Acho que temos de pôr a senhora condessa dentro de uns ancorotes de mel. Que disparate, Tom! Emília ficaria toda melada. Sim, mas há um vazio, respondeu ele. Creio que ali irá mais comodamente do que na garupa do cavalinho Pangaré. Emília fez cara feia e protestou. O meio de sossegá-la foi permitir-lhe seguir na frente do bando, para que pudesse ir vendo as coisas antes dos outros. Estava nascendo nela aquele espírito interesseiro, que a ia tornar célebre nos anais de ciganagem. Puseram-se em marcha. Meia légua adiante, Emília pôs-se de pé dentro do barrilzinho e gritou. Estou vendo uma coisa esquisita lá na frente. Um monstro com cabeça de porco e pezes de tartaruga. Todos olharam, verificando que Emília tinha razão. Era um monstro dos mais estranhos que possa alguém imaginar. Tom Mix puxou da faca e avançou, dizendo a Narizinho que não se mexesse dali. Chegando mais perto, percebeu o que era. Não é monstro nenhum, princesa. Trata-se do senhor Marquês montado num pobre jabuti. Vem metendo chicote no coitado, sem dó nem piedade. E sim, era. Rabicó dava de rijo no pobre jabuti e ainda por cima o descompunha. Caminha, estupor! Caminha depressa, senão te pico de espora até a alma, gritava ele. Narizinho ficou indignada com aquilo. Era demais. Vendo-a assim, Tom Mix puxou o revólver e disse. Sequer apeio aquele maroto como uma bala. Não é necessário, respondeu ela. Eu mesma lhe darei uma boa lição. Deixe o caso comigo. Nisto, o Marquês alcançou o grupo e já estava armando cara alegre de sem vergonha quando a menina o encarou de carranca fechada. Desça já do pobre jabuti, seu grandíssimo! Muito espantado daquela recepção, Rabicó foi descendo todo encolhido. E para castigo, continuou a menina, quem agora vai montar é o senhor jabuti. Vamos, senhor jabuti, arreie o marquês e monte, e meta-lhe a espora sem dó. O jabuti assim fez, e sossegadamente, porque jabuti não se apressa em caso nenhum. Botou os arreios no leitão, apertou mais, montou muito devagar e lepte, lepte. Fincou-lhe o chicote como quem surra burro bravo. Coim, coim, berrava o pobre marquês. Espora nele, jabuti, gritava a boneca. Espora nesse guloso que me comeu os croquetes. E também umas boas lambadas por minha conta, murmurou uma voz fina no ar. Todos ergueram os olhos. Era a libelinha enganada que ia passando veloz como um relâmpago. O caso foi que naquele dia Rabicó perdeu pelo menos 1 quilo de peso e pagou pelo menos metade de seus pecados. Depois desse incidente, puseram-se de novo em marcha, só parando numa figueira de boa sombra, já pertinho do sítio. Ponto de almoço! Gritou Narizinho, que estava com uma fome tirana. Desde que saíra de casa, só comera os bolinhos trazidos. Apearam-se e estenderam no chão uma toalhinha. Tom Mix abriu 2 barriletes de mel. Narizinho remexeu no bolso ao ver se ainda encontrava algum pedaço de bolo. Não encontrou nem o besouro. Tinha fugido o ingrato. Puseram-se a manducar puro mel, o único alimento que havia. No melhor da festa, siu! Um passarinho cantou na árvore próxima. A menina ergueu os olhos. Era um tisiu. Emília, disse ela intrigada, não acha aquele tisiu um certo ar de Pedrinho? Muito! E querem ver que é ele mesmo? Pedrinho, Pedrinho, vem cá, Pedrinho! Gritou a menina aflita. O tisiu desceu da árvore, vindo pousar no seu ombro. Então que é isso, Pedrinho? Deixo você em casa feito gente e venho encontrar virado em ave? Assim é, disse ele. Todos viramos aves lá em casa. Como? Explique isso! Gritou o Narizinho ansiosa. Pois apareceu por lá uma velha coroca, de porrete na mão e cesta no braço. Menino, disse-me ela, é aqui a casa onde moram duas velhas dugudeias em companhia de uma menina pequenina, de nariz arrebitado, muito mal criada? Furioso com a pergunta, respondi, não é da sua conta. Siga seu caminho, que é melhor. Ah, é assim? Exclamou ela. Espere que te curo. E me virou a mim em passarinho. E virou vovó em tartaruga. E tia Anastácia em galinha preta. Que horror! Foi o grito que escapou de Narizinho. Que vai ser de nós agora? Já sei quem é essa velha, não pode ser outra. Bem, ela me disse que havia de vingar-se. O que foi que aconteceu, princesa? Indagou Tom Mix, já na mão no revólver. Não sei, Tom, se dessa vez nos poderá valer. Você é invencível, mas só de igual para igual. Contra uma bruxa feiticeira, não sei, não sei. E contou o que havia. Deixe tudo por minha conta, princesa. Não duvide da minha arte de resolver situações complicadas. Siga a viagem que eu vou dar volta pelos arredores, a fim de apanhar essa velha. Juro que hei de trazê-la bem segura para que desfaça o mal que fez. Os anjos digam amém, suspirou Narizinho mais animada. E dando rédeas ao cavalo Pangaré, tocou para o sítio com o tisil ainda pousado no ombro. Que tristeza! Mal Narizinho apeou o terreiro e já ouviu uma galinha cacarejar lá dentro. É tia Anastácia, coitada! Suspirou com o coração apertado. Entrou. Na sala de jantar, viu sentada na rede, costurando, uma tartaruga de óculos. Vovó! Gritou a menina com desespero. Não me conhece mais, vovó? A tartaruga, quieta, quieta. Veja, Emília, que desgraça! Gritou o Narizinho em lágrimas. Vovó é aquele bicho cascudo que está na rede. Nastácia é aquela horrenda galinha preta que mais parece urubu. Emília olhou, olhou também e rompeu em choro, abraçando-se com a menina. A única esperança que nos resta é Tom Mix, disse Narizinho. Mas esse caso é tão estranho que receio que nem ele possa nos salvar. Passaram-se 2 dias. Narizinho, inconsolável, não podia conformar-se com a ideia de sua querida avó tartarugando na rede, nem de tia Anastácia volta e meia botando um ovo na cozinha. Sossegue, Narizinho. Tom Mix é o danado. De repente, reaparece e conserta tudo, como no cinema, dizia a boneca para consolar. Mas está demorando tanto, Emília. 2 dias só. Você sabe que a conta para tudo é 3. Chegou afinal o 3º dia. As duas amiguinhas, postadas à janela desde cedo, espiavam os horizontes ansiosas. Nenhuma poeira se erguia. Narizinho suspirou. Qual, Emília? Está tudo perdido. Se a velha tem o poder de virar os outros em bicho, também pode virar-se a si própria em pedra, árvore, tronco seco. E como há de Tom Mix saber? Paciência, Narizinho. Vai ver que de repente ele brota por aí com a velha na ponta da faca. Palavras não eram ditas e um cachorrinho latiu no terreiro. Deve ser ele, gritou Emília correndo para a porta. E era mesmo. Era Tom Mix que voltava com 2 revólveres apontados e a velha à frente de braços erguidos. É agora, berrou o cowboy no ouvido da bruxa. Vais desfazer o mal que fizeste. Se não, te como os fígados, já nesse momento. Horrorizada com a feiura da velha, Narizinho fechou os olhos. Depois criou coragem e os foi abrindo devagarinho. E viu, sabem quem? Viu tia Anastácia olhar para ela e a dizer, acorde, menina, parece que está com um pesadelo. Narizinho sentou-se na cama ainda tonta, esfregando os olhos. E vovó? Perguntou. Lá dentro, costurando. E Pedrinho? Fazendo marapuca no quintal. E Tom Mix? Deixe de bobagens e venha tomar seu café, que já está esfriando, rematou Tia Anastácia.